Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Sexta-feira, 27 de março de 2026. Eu sou a Mariana Jungmann e começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até as 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença, que é Assunto Federal. Com os trabalhos técnicos de José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, a gente começa agora. Hoje você está comigo, Mariana Jungmann, Luciano Seixas está de folga, mas estará de volta na segunda-feira. E a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Abrimos o nosso giro com um recorde. Bolsa Atleta alcança o maior número de beneficiários da história. Quem conta isso pra gente é Claudimário Carvalho.
O programa Bolsa Atleta alcançou em 2026 o maior número de beneficiários da história. São 10.885 atletas contemplados, resultado que representa crescimento de 40% em relação a 2023 e reforça o apoio ao esporte em todo o país. A maior parte dos beneficiados está na categoria nacional, base do sistema esportivo, com mais de 7 mil atletas. O programa também atende esportistas de nível internacional, olímpico, paralímpico e estudantil, além de jovens da base. Outro destaque é a categoria pódio, voltada a atletas com potencial de medalha em competições internacionais. O avanço do programa reflete a ampliação dos investimentos no setor. O Bolsa Atleta conta com mais de 180 milhões de reais, o maior orçamento já registrado, o que garante suporte contínuo desde o início da carreira até o alto rendimento. A iniciativa também amplia a inclusão. O programa reforça o apoio a atletas do paradesporto, gestantes e mães, além de reconhecer o papel de guias e auxiliares, o que fortalece a diversidade no esporte. Com mais alcance e recursos, o Bolsa Atleta se consolida como uma das principais políticas públicas de incentivo ao esporte no Brasil, com impacto direto na formação de atletas e no desenvolvimento social. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o presidente Lula abriu a caravana federativa em Niterói, no Rio de Janeiro, e anunciou investimentos em saúde e infraestrutura. Claudimário Carvalho está de volta com os detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quinta-feira, 26, da abertura da Caravana Federativa do Rio de Janeiro em Niterói. Durante o encontro, o governo do Brasil anunciou uma série de investimentos e entregas para o Estado, com foco em ampliar o atendimento à população. Na área da saúde, foram confirmadas novas unidades odontológicas, envio de ambulâncias do SAMU e equipamentos para unidades básicas, além de recursos para ampliar o acesso a consultas e cirurgias especializadas. Também houve entrega de computadores para inclusão digital e apoio a projetos da agricultura familiar, beneficiando produtores rurais. A caravana reuniu representantes de ministérios e ofereceu atendimento direto a prefeitos e equipes técnicas, com orientações sobre programas, recursos e políticas públicas disponíveis. A iniciativa buscou aproximar o governo federal das administrações locais. Além disso, o pacote de ações incluiu medidas de regularização fundiária, repasses financeiros a municípios e investimentos em saneamento, meio ambiente e infraestrutura urbana, com impacto direto no dia a dia da população. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E olha só, uma força-tarefa do governo federal fiscalizou quase 3.200 postos de combustíveis e 236 distribuidoras. O balanço das operações de combate a aumentos injustificados de preço ao consumidor foi divulgado ontem pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vamos ouvir os detalhes com Daniele Popov.
Foi apresentado o balanço detalhado das operações de combate a abusos nos preços de combustíveis nesta quinta-feira. Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e de Minas e Energia detalharam a Força-Tarefa Nacional com diversos órgãos do governo. Pelo Ministério da Justiça, já foram fiscalizados 3.181 postos de gasolina e 236 distribuidoras desde o dia 9 de março em todo o país. E o Ministério de Minas e Energia, por sua vez, fiscalizou 342 agentes regulados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, sendo 78 distribuidoras. Durante fiscalização nas 78 distribuidoras, a ANP lavrou 16 autos de infração por indícios de prática de preço abusivo. Em um dos casos, foram encontrados sinais de aumento de 277% na margem bruta do diesel. O objetivo da força-tarefa, segundo o governo, é implementar uma rede de fiscalização no combate a aumentos injustificados de preços ao consumidor em postos e distribuidoras. O Ministério de Minas e Energia reforça que não há risco de desabastecimento de diesel no Brasil. Centenas de PROCONs de todo o país também estão mobilizados, fornecendo informações continuamente ao MJ. E a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, tem fiscalizado postos localizados em rodovias nos estados da Paraíba, Maranhão, Bahia, Espírito Santo e Distrito Federal. As ações de fiscalização da Força-Tarefa, liderada pela ANP, já alcançaram 50 cidades e 12 estados em todas as regiões do Brasil. A sala de abastecimento monitora os preços de combustíveis permanentemente e balanços seguirão sendo feitos a cada 48 horas, enquanto durar a instabilidade. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
E mais uma operação do programa Aqui é Brasil, mais 36 brasileiros repatriados chegam a Confins, em Minas Gerais. Luciano Seixas deixou essa gravada pra gente.
Um grupo de 36 brasileiros repatriados dos Estados Unidos desembarcou na tarde desta quinta-feira, dia 26, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Minas Gerais. A recepção faz parte de uma operação de acolhimento humanitário que oferece assistência logo na chegada. Os repatriados receberam alimentação, kits de higiene, atendimento psicossocial e acompanhamento de saúde, além de orientações e apoio para seguir viagem até as cidades de destino ainda no mesmo dia. A ação integra o programa Aqui é Brasil, coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com apoio de outros órgãos e da Organização Internacional para as Migrações. A maioria dos passageiros é formada por homens. Desde a criação do programa, no ano passado, já foram realizadas 46 operações com mais de 3.700 brasileiros em situação de vulnerabilidade sendo atendidos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas.
E olha só, a gente volta a falar sobre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque a pasta assinou um protocolo nacional para enfrentar a violência política contra as mulheres no Brasil. A gente explica tudo com o Ladimir Filipim.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública assinou na quarta-feira, dia 25, um protocolo nacional para enfrentar a violência política contra as mulheres do Brasil. A iniciativa reúne 6 órgãos públicos e faz parte das ações do Mês da Mulher. O Protocolo de Enfrentamento à Violência Política contra as Mulheres apresenta um panorama e propõe ações para garantir a permanência e a diversidade de mulheres em cargos de decisão. Entre as medidas, destacam-se a criação de monitoramento nacional contínuo e a promoção de campanhas e ações educativas, inclusive no ambiente virtual. Durante a assinatura, representantes do governo destacaram que a violência política ainda é uma barreira para a presença de mulheres em cargos de decisão. O protocolo também inclui ações de acolhimento e apoio à saúde mental das vítimas, além de responsabilização dos agressores. Segundo o Ministério da Justiça, a medida busca fortalecer a democracia e garantir que mais mulheres possam participar da vida política com segurança. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E olha só uma ótima notícia. O Brasil vai produzir medicamentos contra o câncer pelo SUS. Quem conta a novidade é José Carlos Andrade.
O Ministério da Saúde anunciou uma parceria para produzir no Brasil um medicamento de alta tecnologia usado no tratamento de câncer pelo SUS. O remédio, chamado Pembrolizumab, já é utilizado no tratamento de melanoma e poderá ter o uso ampliado para outros tipos de câncer, como de mama, pulmão e colo de útero. A produção será feita pelo Instituto Butantan com transferência de tecnologia de uma empresa internacional. A medida busca reduzir a dependência de importações e ampliar o acesso da população a tratamentos mais modernos. A Parceria para o Desenvolvimento Produtivo, PDP, foi criada com o objetivo de dar autonomia produtiva ao país na área da saúde, com o uso estratégico do poder de compra do SUS, e movimenta cerca de R$5 bilhões por ano no mercado farmacêutico, considerando as novas parcerias aprovadas. Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa tem como objetivo levar inovação para quem mais precisa e reduzir desigualdades no acesso à saúde. O processo de produção nacional será gradual e deve ser consolidado ao longo dos próximos anos. Além disso, foram anunciadas ações para desenvolver novas tecnologias voltadas a doenças que afetam principalmente populações mais vulneráveis, como dengue, tuberculose e doença de Chagas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O assunto agora é habitação. O programa Minha Casa Minha Vida libera mais 1.700 moradias em 5 estados. Você confere tudo de novo com o Luciano Seixas.
O programa Minha Casa Minha Vida avançou com a liberação de mais de 1.760 unidades habitacionais aptas à contratação em 5 estados. A medida foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União e contempla 7 municípios dos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e Maranhão. Ao todo, cerca de 7 mil pessoas devem ser beneficiadas com os empreendimentos, financiados com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR. As contratações seguem regras e prazos definidos em portaria, que também estabelece responsabilidades para empresas da construção civil e entes públicos envolvidos. De acordo com o Ministério das Cidades, a iniciativa busca ampliar o acesso à moradia para famílias de baixa renda e organizar a aplicação dos recursos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas.
E olha só, comunidades de Alcântara, no Maranhão, recebem título de domínio do território quilombola. A cidade tem o maior número de quilombolas do país. A Daniele Popov tem os detalhes.
Após anos de espera, as comunidades de Alcântara, no Maranhão, conquistaram definitivamente o título de domínio do território quilombola. A iniciativa é resultado do Acordo de Alcântara, termo de conciliação, compromisso e reconhecimentos recíprocos, assinado em setembro de 2024. Alcântara tem o maior número de comunidades quilombolas do país. São mais de 17 mil pessoas, quase 90% da população do município, distribuídas em mais de 150 comunidades. O título de domínio reconheceu o território quilombola de Alcântara e delimitou a área do Centro de Lançamento de Alcântara. O título de domínio delimitou 45.900 hectares. A ocupação da região por comunidades quilombolas remonta ao período colonial, quando africanos escravizados fugiram e formaram quilombos no local. Um relatório técnico divulgado em 2008 pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, identificou uma área de 78 mil hectares como território tradicionalmente ocupado pelos quilombolas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Rota do Futebol vai promover o Brasil como destino de turismo esportivo. A iniciativa da Embratur reúne roteiros turísticos inspirados na história e na cultura do futebol brasileiro. A informação é de Dilson Santa Fé.
O futebol passa agora a integrar uma nova estratégia de promoção turística do país. Isso porque a Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, inseriu uma das paixões nacionais na rota do futebol. A plataforma digital reúne roteiros turísticos inspirados na história, nos espaços e nas experiências ligadas ao esporte mais popular do Brasil. A rota do futebol foi criada para transformar a paixão mundial pelo futebol em uma experiência turística estruturada, história. Estádios históricos, museus, sedes de clubes, bares tradicionais frequentados por torcedores e outros espaços ligados à memória e à vivência do futebol estão no Guia Digital, permitindo ao visitante conhecer o Brasil a partir da cultura do esporte. O projeto começa pelo Rio de Janeiro como projeto piloto, com possibilidade de expansão para outros destinos brasileiros. A plataforma digital da Rota do Futebol foi desenvolvida pela Embratur por meio do Embratur Lab, o laboratório de inovação da agência. O guia multilingue funcionará como uma vitrine organizada do ecossistema do futebol carioca, reunindo em um único ambiente informações que ajudam a orientar a jornada do turista estrangeiro interessado no tema. A ideia é mostrar ao visitante que o esporte está presente em diferentes aspectos da vida cotidiana nas cidades brasileiras. Para acessar o guia, basta entrar no endereço rotadofutebol.com.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
Manejadores de pirarucu serão remunerados por serviços ambientais. A expectativa é que sejam beneficiadas 5 mil pessoas. Vamos aos detalhes novamente com a Daniele Popov.
Foi lançado nesta quinta-feira pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em Manaus, no Amazonas, o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais do Pirarucu, o PSA Pirarucu. A iniciativa é inovadora e valoriza o manejo sustentável da espécie por comunidades tradicionais e indígenas do Amazonas como serviço ambiental relevante. Contribui ainda para a conservação da biodiversidade, a manutenção da identidade social e cultural dessas comunidades e a recuperação das populações naturais do pirarucu. A certificação orgânica do pirarucu, criado em sistemas de manejo sustentável em terras indígenas e unidades de conservação, agora será possível graças à portaria conjunta entre os Ministérios do Meio Ambiente, da Agricultura e Pecuária e da Pesca e Aquicultura. Com a certificação, manejadores do peixe terão acesso a mercados mais valorizados e a programas de compras públicas com acréscimo de até 30% do preço pago. Aproximadamente 5 mil pessoas serão beneficiadas pelo PSA Pirarucu, representadas por mais de 40 organizações comunitárias que atuam em 41 terras indígenas e unidades de conservação. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Zerado o imposto de importação, a iniciativa atinge quase 1.000 itens, incluindo medicamentos e insumos industriais, e busca estimular a economia e aliviar o bolso da população. Vamos saber os detalhes com o Cláudio Mário Carvalho.
O governo do Brasil zerou ou reduziu o imposto de importação de quase 1.000 produtos no país. A decisão foi aprovada pela Câmara de Comércio Exterior e alcança itens considerados essenciais, principalmente aqueles sem produção nacional suficiente. Entre os produtos com tarifa zerada estão medicamentos usados no tratamento de diabetes, Alzheimer, Parkinson e esquizofrenia, além de insumos agrícolas, produtos da indústria têxtil, itens de nutrição hospitalar e componentes industriais. Na lista de redução a zero estão ainda 970 itens de bens de capital e bens de informática e telecomunicações. Com a redução de impostos, o custo de importação diminui e pode refletir em preços mais baixos para empresas e consumidores. A medida foi anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços nesta quinta-feira, 26. Com essa ação, o governo busca facilitar o acesso a produtos importantes e reduzir custos para a produção, como também conter preços e estimular a atividade econômica em diferentes setores. A ação faz parte de um pacote mais amplo adotado desde 2023. O governo também ampliou a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês e criou mecanismos de devolução de tributos para contribuintes de menor renda, o chamado cashback. Além disso, iniciativas sociais reforçam o impacto no dia a dia. A isenção de tributos para doação de medicamentos e programas de energia gratuita para famílias de baixa renda ajudam a reduzir as despesas básicas. No conjunto, as medidas buscam aumentar a renda disponível e aliviar o custo de vida da população. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O programa Arena Brasil, voltado à prática esportiva e ao lazer, avança e chega a mais 5 municípios do país. Saiba mais com Luciano Seixas.
O Ministério do Esporte realiza nesta semana a entrega de novas unidades do programa Arena Brasil nos estados do Pará, Maranhão e da Bahia. Os equipamentos integram o eixo de infraestrutura social inclusiva do novo PAC e são voltados à prática esportiva e ao lazer em municípios com menor índice de desenvolvimento humano. Com investimento de cerca de R$ 850 milhões, o programa já autorizou mais de 700 arenas em todo o país. Até agora, mais de 20 foram entregues e centenas seguem em construção. No total, cerca de 1.100 obras esportivas foram concluídas desde 2023. A política também contribuiu para a retomada de obras paralisadas, que passaram de 500 em 2023 para aproximadamente 2.900 em andamento em 2026. As estruturas contam com campo de futebol society, quadra de basquete 3x3, pista de caminhada e playground. Nesta semana, as inaugurações já aconteceram em Capanema e Ulianópolis, no Pará, nos dias 24 e 25. Nesta sexta-feira, dia 27, é a vez de Chapadinha, no Maranhão, ser contemplada com uma arena. A agenda segue com entregas em Remanso, na Bahia, no dia 28, Timon, no Maranhão, em 29 de março. Para conferir a lista completa das arenas, acesse a página do Novo PAC em gov.br/casacivil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas.
E um estudo aponta que o programa Pé de Meia reduz a evasão escolar e mantém jovens no ensino médio. Vamos saber mais com José Carlos de Andrade.
Um estudo do Centro de Evidências da Educação Integral mostra que o programa Pé de Meia tem impacto direto na permanência de alunos no ensino médio. A pesquisa indica que a cada 4 estudantes que pensavam em abandonar a escola, um decide continuar os estudos com incentivo financeiro. Entre jovens de famílias mais vulneráveis, a evasão cai de cerca de 26% para aproximadamente 20%. O programa é voltado a estudantes do ensino médio público inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Ao comprovar matrícula e frequência, o estudante do ensino regular recebe o pagamento de incentivos mensais no valor de R$ 200,00, que podem ser sacados a qualquer momento. No caso da educação de jovens e adultos, ao comprovar matrícula, o estudante recebe um incentivo de R$ 200,00, além de incentivos de R$ 225,00 pela frequência, ambos disponíveis para saque. O beneficiário do Pé de Meia ainda recebe R$ 1.000,00 ao final de cada ano concluído, que só podem ser retirados da poupança após a formatura no ensino médio. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E antes da gente encerrar o nosso giro, a gente vai com mais uma boa notícia. O desemprego no Brasil atingiu o menor nível da história. A gente traz mais informações com o Cláudio Mário Carvalho.
O Brasil registrou a menor taxa de desemprego da série histórica, com índice de 5,8% no trimestre encerrado em fevereiro. Os dados são da PNAD Contínua e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nesta sexta-feira, 27. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a taxa caiu um ponto percentual, passando de 7 milhões e 300 mil para 6 milhões e 200 mil no país. Em relação a 2022, a queda é ainda mais expressiva, de 5,4 pontos percentuais. O levantamento também aponta aumento na renda dos trabalhadores. O rendimento médio mensal chegou a R$ 3.679, o maior já registrado, com crescimento de 2% no trimestre e de 5,2% em um ano. A massa total de rendimento alcançou R$ 371 bilhões, com alta de 6,9% no período de 12 meses. Segundo o IBGE, o avanço da renda está ligado à maior demanda por trabalhadores e à ampliação do emprego formal, especialmente nos setores de comércio e serviços. O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado ficou em 39 milhões e 200 mil. A pesquisa mostra ainda queda no desalento, que atinge pessoas que desistiram de procurar emprego. Já a taxa de informalidade recuou para 37,5% da população ocupada. A PNAD Contínua é a principal pesquisa sobre o mercado de trabalho no país e acompanha, trimestre a trimestre, a evolução do emprego e da renda em milhares de domicílios brasileiros. Da agência Rádio Gov em Brasília, Cláudio Mário Carvalho.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hoje é sexta-feira, eu sei, tá todo mundo querendo saber como é que vai ficar o tempo no fim de semana. E quem traz a previsão pra gente é a meteorologista Thaís Cortez. Diga lá, Thaís.
Olá a todos que nos acompanham. A previsão do tempo para esse fim de semana, 28 e 29 no Brasil, traz destaque para a chuva na região norte, especialmente no oeste do Amazonas e no Acre, onde são esperados volumes elevados ao longo do final de semana. Além disso, o litoral do Nordeste e o norte do Mato Grosso também têm previsão de chuva. Nas demais regiões do país, o tempo deve permanecer estável. Em relação às temperaturas, o destaque vai para o calor intenso que atinge desde o sul do Mato Grosso do Sul até o oeste da região sul. No oeste do Rio Grande do Sul, a configuração de onda de calor conforme indicado no aviso de grande perigo do INMET. Nas regiões norte e sudeste, as temperaturas máximas devem ficar em torno de 34 graus. Já no centro-oeste e no nordeste, os termômetros podem chegar aos 38. Quanto às temperaturas mínimas, na região norte e no nordeste, elas devem variar entre 18 e 20 graus. No centro-oeste, a mínima prevista é de cerca de 20 graus, podendo chegar a 16 no Distrito Federal. No sudeste, as mínimas devem ficar em torno de 14, com valores que podem chegar a 10 graus na Serra da Mantiqueira. É importante acompanhar as atualizações da previsão do tempo e dos avisos meteorológicos em nosso portal e em nossas redes sociais. Eu sou Thaís Cortez, do IMET, para os ouvintes do Assunto Federal.
Valeu, Thaís, sempre com a gente aqui nas sextas-feiras. Aquele abraço. E a gente fala também das cidades que fazem aniversário nesse fim de semana. Um alô para os ouvintes de Augusto Correia, no Pará, e Vila Valério, no Espírito Santo, que sopram as velhinhas no sábado, dia 28. E Abadia de Goiás e Barreirinhas, Abadia de Goiás em Goiás, claro, e Barreirinhas no Maranhão, terra dos lençóis maranhenses, que completam mais um ano de história no domingo, dia 29. Fica com a gente que ainda tem muito mais, agora pelo horário de Brasília, 4h26.
Assunto Federal.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Momento Entrevista.
De 2023 para cá, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, atuou para o andamento de mais de uma centena de processos para demarcações, delimitações e homologações de terras indígenas. Para falar mais sobre esses assuntos, o Luciano Seixas e eu conversamos com a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana. Roda aí um Momento Entrevista, Zé.
Presidente, desde 2023 a FUNAI deu andamento a mais de 100 processos de demarcações de terras indígenas. A senhora pode nos falar um pouco sobre esses procedimentos? Algumas terras foram delimitadas, outras declaradas e outras homologadas, né? Quais são as diferenças entre elas?
Então, nós temos mais de 245 terras trabalhadas nessa gestão. E o presidente Lula nos colocou uma missão, que é justamente retornar os processos de demarcação que estavam há muito tempo parados. Então, as fases que você citou, primeiro, tem uma primeira fase da regularização fundiária, que é a identificação. Identificação que a gente cria um grupo de trabalho para que vá na área, estude em campo, faça análise antropológica, a relação que os povos indígenas têm com a terra, estuda o meio ambiente, qual a área necessária também para desenvolver as suas atividades econômicas, culturais, espirituais. Isso tudo é considerado nessa primeira fase. Então, para essa primeira fase, nós temos em campo hoje 156 grupos de trabalho em campo. Então, somente nessa gestão indígena agora, como presidente da FUNAI, eu pude criar 44 grupos e recompor e que muitos deles já finalizaram. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase é justamente aprovar esse trabalho em campo, que são feitos, coordenado pelo antropólogo, diversos profissionais que têm essa questão técnica de fazer análise das terras indígenas. Então, só nessa gestão, nós aprovamos 17 relatórios circunstanciados de identificação e delimitação. Inclusive, ontem eu pude aprovar 3, isso em todo o país. Nós temos preparado os processos, que é a terceira fase, que é feita pelo Ministério da Justiça, que é declarar posse desse processo, né, para os povos indígenas. É editada uma portaria do Ministério que declara posse aos povos indígenas. Então, nesse governo, nós tivemos 21 terras declaradas. E a próxima fase, que é feita pela Presidência da República, que é homologar todo esse processo, ratificando a validade, e o nosso presidente Lula, ele homologou 20 terras indígenas no Brasil todo. E a última fase é o registro, quando é feito isso em cartório.
E a FUNAI também passou por um processo de fortalecimento institucional nesses últimos anos, né, presidente?
Sim, a FUNAI, ela, quando eu assumi, ela estava bastante sucateada, os nossos servidores bastante... com aquele sentimento de perseguição. Foram logo após, né, alguns meses da morte do Bruno Pereira, que o Brasil todo presenciou essa questão toda da insegurança, o incentivo, e aí a gente veio com esse processo de fortalecimento institucional, né? O nosso presidente autorizou a realização do concurso público, a gente fez o CNU, né, e conseguimos autorização de 502 vagas após 175 vagas, e nós estamos nesse processo de fazer a convocação por novos servidores, porque o quadro realmente humano de servidores estava bastante defasado. Nós também, através da aprovação do MGI, do nosso presidente, nós tivemos a reestruturação da FUNAI, uma reestruturação organizacional que possibilitou a adequação de algumas diretorias, como dar especificidade a uma diretoria de demarcação de terras indígenas exclusiva, de proteção territorial, de gestão ambiental e territorial e também de direitos humanos e promoção social. Ou seja, nós tivemos a adequação aos serviços necessários e específico para melhorar o atendimento dos povos indígenas. Além disso, nós tivemos a valorização de servidores com plano de carreira indigenista. A FUNAI, com 56 anos, até aquele momento de 2024, não tinha um plano de carreira. E hoje também nós tivemos o poder de polícia da FUNAI reconhecido, tivemos adesão no PGD, ou seja, somou vários esforços para que a instituição tivesse esse fortalecimento que é extremamente necessário para dar respostas aos povos indígenas na execução da política indigenista, principalmente nos processos de demarcação.
A FUNAI teve também a consolidação de uma parceria importante, né, com o IBAMA, a formação das brigadas indígenas que ajudam a combater incêndios e preservar biomas. Por que a colaboração dos indígenas faz tanta diferença nessa atuação de prevenção e combate ao fogo?
Sim, nós temos bastante expertise no campo e até mesmo foram reconhecidas em diversas vezes pelo nosso parceiro IBAMA, né? Dentro do Previfogo, FUNAI tem inclusive uma cooperação em relação a isso para apoiar as brigadas indígenas, que inclusive são um número a mais, né? São mais de 52, se não me engano, foram criadas outras esses tempos recentes, porque o nosso país teve um período de bastante risco das estiagem, né? E os povos indígenas, com a sua habilidade de conhecer em campo o território, o meio ambiente, puderam contribuir com seus conhecimentos locais, tradicionais, sua forma de manejo sustentável e colocar isso dentro da execução dos seus da sua atuação como brigadas, né? Além de trabalhar, segundo o IBAMA e outros órgãos também que fazem esse acompanhamento, as brigadas indígenas, elas estão preparadas tanto para atuar durante o dia, mas como à noite. Então você vê esse diferencial do conhecimento na prática dos territórios e de forma de lidar com a natureza e o meio ambiente, isso em todo o território brasileiro, eles têm feito a diferença nessa atuação.
Acaba sendo mais efetivo, né, presidente?
Com certeza.
Aí, nós ouvimos a entrevista com a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana. E se você quer ouvir esse e outros conteúdos, é só acessar radiogov.ebc.com.br.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Agora, a educação se junta com o empreendedorismo. O Ministério do Desenvolvimento Social lançou um curso online e gratuito de formação de profissionais para orientar o público do CadÚnico a empreender e ter um negócio que seja financeiramente sustentável. Você confere tudo com a Mara Oliveira.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome lançou nesta quarta-feira um curso online para profissionais orientarem famílias inscritas no Cadastro Único na criação de pequenos empreendimentos e no acesso ao microcrédito. O curso integra o programa Acredita no Primeiro Passo e é fruto da parceria com a Fundação Capital e a Aliança Empreendedora. A formação de agentes estruturadores de negócios é voltada a profissionais que atuam em instituições financeiras e entidades de microcrédito. Os agentes vão auxiliar os empreendedores no planejamento financeiro e na avaliação da capacidade de pagamento para evitar o endividamento. Com carga horária de cerca de 10 horas, a iniciativa visa beneficiar os brasileiros de baixa renda, que já trabalham por conta própria ou desejam abrir o próprio negócio. O secretário nacional de Inclusão Socioeconômica do MDS, Luiz Carlos Everton, explicou que os estruturadores de negócios são pessoas que vão à busca ativa daqueles que estão no Cadastro Único e que possuem um perfil empreendedor.
Esse estruturador de negócio, ele precisa, primeiro, não ter uma visão meramente só financeira, mas ele ter uma visão de tirar essas pessoas da pobreza, criando oportunidade em negócios que são viáveis e o treinamento, que será ministrado pela Aliança Empreendedora, tem esse foco, tem essa programação adequada àquilo que o Ministério deseja.
Após a conclusão do curso, os profissionais recebem um certificado de agente estruturador de negócios. Para realizar a inscrição, basta acessar o site do programa empreender360.aliancaempreendedora.org.br. Reportagem Mara Oliveira.
Durante 3 dias, o encontro do Mais Ciência na Escola reuniu mais de 1.500 bolsistas em Brasília. Os detalhes com a repórter Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Durante 3 dias, Brasília recebeu mais de 1.500 bolsistas do programa Mais Ciência na Escola, ação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que visa promover o letramento digital e a educação científica através de implantação de laboratórios Maker, que são espaços montados dentro das escolas públicas do país, onde os estudantes podem colocar em prática ideias e criações inovadoras, transformando a teoria em prática. O Encontro Nacional do Mais Ciência chegou ao fim nesta quinta-feira. Para a ministra do MCTI, Luciana Santos, que marcou presença na abertura do evento ocorrida nesta terça-feira, o encontro permitiu dar visibilidade ao que está sendo construído pela ação.
Este é um espaço vivo de troca, de aprendizado, de fortalecimento das pontes entre universidades, escolas e comunidades. É uma oportunidade de darmos visibilidades a que estamos construindo juntos, de anunciar boas novas e de agradecer por toda essa revolução que começamos a construir com vocês a partir dessa política pública.
De acordo com o presidente do CNPq, Olival Freire Júnior, o programa é a realização de sonhos de líderes da história do Brasil.
O que a ministra Luciana, o governo Lula estão fazendo agora, colocando laboratórios no contraturno das escolas, isso é um antigo sonho de alguns dos líderes da história do Brasil, da história da nossa sociedade, de fazer uma escola pública inclusiva, democrática e que acolha os nossos estudantes. Isso, Luciana, é o sonho de Anísio Teixeira com a Escola Parque. É o sonho de Leonel Brizola com o CIEP no Rio de Janeiro. É esse sonho que está sendo retomado, colocando laboratórios e acesso à informática no contraturno da escola.
O programa Mais Ciência na Escola é uma parceria entre o MCTI e o Ministério da Educação. Com investimento de R$200 milhões, a iniciativa tem o objetivo de fomentar a parceria entre escolas e pesquisadores para o letramento digital e a experimentação científica, tecnológica e inovadora na educação básica. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
E a gente chegou ao Conexão Energia de hoje. O Ministério de Minas e Energia promove um diálogo focado no fortalecimento da participação feminina e da equidade no setor mineral. E mais, o ministro Alexandre Silveira acelera soluções para o suprimento de energia no estado de Goiás. Vamos ouvir.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia promoveu um diálogo estratégico sobre a equidade de gênero na mineração. O evento, liderado pela Secretaria Nacional de Geologia e Mineração, reforça o compromisso do governo do Brasil em aumentar a presença feminina em cargos de liderança e em toda a cadeia produtiva. Durante o encontro, foi formalizada a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica para fortalecer ações conjuntas voltadas à promoção da equidade de gênero, à valorização da liderança feminina e o incentivo à participação das mulheres em toda a cadeia produtiva mineral. Em outra frente de atuação, o ministro Alexandre Silveira recebeu o governador de Goiás para tratar do suprimento de energia no estado. O MME está acelerando soluções para garantir que o crescimento econômico goiano não seja freado por falta de infraestrutura elétrica. Silveira destacou que a prioridade é dar segurança energética, assegurando que os investimentos cheguem com agilidade à população. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação de Fernando Rodrigues, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Com o Cidadania Pop Rua, pessoas em situação de rua terão atendimento humanizado e interdisciplinar. A primeira unidade do equipamento foi inaugurada no Distrito Federal. Vamos entender melhor no boletim Na Frequência dos Nossos Direitos.
Olá, está no ar o boletim Na Frequência dos Nossos Direitos. A partir de agora, você fica sabendo sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para todas e todos que vivem no Brasil. Marcando o início da política de proteção à população em situação de rua, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou nesta quarta-feira o programa Cidadania Pop Rua. O programa inaugurou a Casa Carinhosa, localizada no setor comercial sul em Brasília, com o objetivo de unificar os serviços oferecidos nos pontos de apoio à população em situação de rua e nos centros de acesso a direitos e à inclusão social na política sobre drogas. Os detalhes desse evento você confere na reportagem de Sofia Fonseca.
A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, inaugurou nesta quarta-feira a Casa Carinhosa, iniciativa que integra o programa Cidadania Pop Rua. O projeto foi lançado durante o evento realizado em Brasília. A iniciativa busca integrar os serviços ofertados à população em situação de rua em 47 unidades distribuídas por 21 estados e pelo Distrito Federal. O objetivo é transformar as diretrizes do Plano Ruas Visíveis em presença concreta do Estado nos territórios, simbolizando um marco nos equipamentos de direitos humanos que amplia e facilita o acesso a serviços. Em seu discurso inicial, a ministra enfatiza a responsabilidade do Estado brasileiro na proteção dos direitos e garantias desse grupo vulnerabilizado.
Nós temos humanidade e temos direito. E o Estado brasileiro tem responsabilidade na proteção desses direitos e das garantias da nossa vida e da nossa existência. Então, eu chego aqui e já saúdo, dizendo a alegria de estar na Casa Carinhosa, que é o nosso, que inaugura, né, essa nossa rede do Cidadania Pop Rua.
Para Elida Lauri, secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, é um compromisso do MDHC enfrentar a indiferença em relação às pessoas em situação de rua, reconhecendo a diversidade desse público, que inclui jovens, pessoas idosas, a população LGBTQIA+, pessoas negras, imigrantes e pessoas com deficiência.
A primeira coisa que o senhor e a diretoria me ensinaram foi que não existe uma única população em situação de rua. Existem muitas histórias, muitos caminhos, muitas identidades. tem gente jovem, tem gente idosa, tem homens, tem mulheres, tem pessoas LGBTQIA+, tem pessoas negras, tem imigrantes, tem pessoas com deficiência. E isso muda tudo, porque a política pública não é igual para todo mundo. Ela precisa se adequar ao que as pessoas são. Ela precisa ser construída com cuidado, com respeito, e ela tem que envolver saúde, assistência, trabalho, educação, cultura, direitos humanos e justiça.
Durante o evento, também foi divulgada a elaboração de um caderno metodológico construído em conjunto com a população em situação de rua. O material é fundamental para a formulação de políticas públicas, pois reúne contribuições de movimentos sociais de diferentes regiões e de instituições envolvidas. A coordenadora-geral do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, Joana Dark, atua no acompanhamento de políticas públicas e destaca que o país está se firmando como um espaço mais comprometido, onde o governo reconhece a existência dessa população. Para ela, o serviço inaugurado se apresenta como um exemplo de proteção social.
Mas vendo o atual cenário das políticas aplicadas nos estados e municípios para a população de rua, eu entendo que chegou na hora crucial, na hora que, de fato, a população em situação de rua precisa. E Brasília, sendo o carro-chefe, assim, onde o governo federal nunca quase via as questões aqui, não imaginava que tinha pessoas em situação de rua, de fato, aqui. E hoje reconhecer que tem essa população de rua nesse estado e trazer esse serviço aqui como o carro-chefe, o primeiro a ser inaugurado no Brasil, né, como exemplo. Que a gente quer formar um exemplo para o Brasil de levar um equipamento que, de fato, seja de direitos humanos e de inclusão social, de verdade, para a população de rua e de humanidade.
A Casa Carinhosa irá oferecer atendimento em situações de violação de direitos, com acompanhamento desde o primeiro relato até a efetivação de garantias por meio da articulação com a rede de serviços. O espaço também contará com atendimento especializado para casos de violência contra a mulher, além de disponibilizar toda a estrutura de apoio, como banheiro, lavanderia, bagageiro e espaço destinado a animais, contribuindo para um acolhimento completo. Do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a colaboração de Rafael Bessa, reportagem Sofia Fonseca.
O boletim na frequência dos nossos direitos termina aqui. Quer saber mais sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania? Acesse nosso site gov.br/mdh. O boletim teve a coordenação de Márcia Cruz, produção de Sofia Fonseca, checagem de Fernanda Tubamoto, edição de Tatiana Narruz e apresentação de Rafael Bessa. O boletim na frequência dos nossos direitos é uma parceria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com a Rádio Gov.
E olha só, as inscrições de projetos para a preservação de acervos presidenciais foram reabertas. Vamos saber o novo prazo de submissão de propostas no Boletim do IFAM.
Boletim IFAM.
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional reabriu as inscrições para o edital de chamamento público de projetos para preservação de acervos presidenciais. O novo prazo vai até o dia 10 de abril. A ação é uma oportunidade para instituições que mantêm acervos presidenciais firmarem parcerias com o IFAM para a realização de trabalhos que promovam a preservação, o tratamento e a difusão desse material. Os projetos selecionados poderão receber entre 200 mil e 1 milhão e meio de reais cada, com duração de 12 a 18 meses. Serão escolhidos, no mínimo, 20 projetos. O investimento total será de 30 milhões de reais. As inscrições vão ajudar ainda no mapeamento desses mantenedores e na formação de uma rede nacional coordenada, fortalecendo a gestão compartilhada desse patrimônio histórico. As propostas devem ser submetidas pela plataforma transferegov.br e a divulgação do resultado está prevista para 16 de junho.
Acesse www.gov.br/IFAM para mais informações sobre o patrimônio cultural brasileiro. Onde tem Brasil, tem IFAM.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O Pé de Meia está completando 2 anos e já dá para ver os resultados. Mais frequência às aulas, menos estudantes abandonando os estudos. É cada vez mais estudantes ganhando até R$ 9.200 para concluírem o ensino médio. Já são mais de 6 milhões de beneficiados. E esse número vai ser ainda maior em 2026. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil.
Momento Serviço.
A gente abre o nosso Momento Serviço falando de saúde. Acontece amanhã o dia D de vacinação contra a influenza. Daniele Popov tem os detalhes.
Começa nesse sábado a campanha nacional de vacinação contra a influenza nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A campanha é realizada anualmente pelo Ministério da Saúde, com prioridade para crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. O Ministério da Saúde já distribuiu 15 milhões e 700 mil doses da vacina contra a influenza. Estados e municípios devem intensificar as estratégias já no primeiro mês da campanha, com ações de busca ativa para o alcance imediato dos públicos prioritários. A região norte não terá campanha agora, só no segundo semestre, em função da sazonalidade da doença. A proteção contra a influenza é realizada todos os anos para acompanhar as novas cepas do vírus em circulação. A vacinação é a principal forma de prevenção contra a doença e contribui para reduzir casos graves, internações e mortes. Se você faz parte do público-alvo para receber a vacina, basta procurar a unidade de saúde mais próxima antes do período de maior circulação do vírus. A vacina influenza trivalente integra o calendário nacional de vacinação e é recomendada para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes. O dia D de vacinação será realizado no próprio sábado e a campanha segue até 30 de maio, com vacinação gratuita nas unidades básicas de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2026, houve aumento na circulação de vírus respiratórios, incluindo a influenza. Até 14 de março, foram notificados 14.300 casos de síndrome respiratória aguda grave no país, com cerca de 840 mortes. Entre os casos graves, a influenza responde por 28% das infecções. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
E a Caixa começou hoje o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março para os beneficiários com o número de identificação social terminado em 8. Vamos saber mais no boletim Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta sexta-feira, dia 27, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 8. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
A caravana do Brasil Antenado já está em Minas Gerais para levar antenas digitais gratuitas a 5 municípios. As informações com Cláudio Mário Carvalho.
A caravana do programa Brasil Antenado já está em Minas Gerais e vai passar até o dia 11 de abril pelos municípios de Uruana de Minas, Santa Fé de Minas, Miravânia, São João das Missões e Serranópolis. A ação leva atendimento direto à população e orienta sobre a instalação gratuita de parabólicas digitais para famílias inscritas no Cadastro Único. Durante a passagem pelas cidades, o público recebe informações, acompanha demonstrações do equipamento e aprende como agendar a instalação. A nova tecnologia garante acesso a mais de 100 canais, com imagem em alta definição e sinal mais estável. A iniciativa é coordenada pelo Ministério das Comunicações e busca ampliar o acesso à informação, cultura e entretenimento, além de reduzir desigualdades no acesso à TV aberta. A caravana conta com o apoio de centros de assistência social e lideranças locais para alcançar quem mais precisa. Para as famílias que estiverem interessadas em agendar a instalação, isso pode ser feito pelo telefone ou WhatsApp 0800-729-2404 ou pelo e-mail atendimento@brasilantenado.org.br. O cronograma completo das cidades está disponível no site do programa, em brasilantenado.org.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E atenção, MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. Devedores do Simples Nacional podem ser excluídos do sistema. Saiba como evitar isso com Dilson Santa Fé.
Microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte devem ficar atentos. Quem tem dívidas pode ser excluído do Simples Nacional. A Receita Federal já notificou mais de 1.100.000 contribuintes com débitos que somam cerca de 12 bilhões e 900 milhões de reais. Os avisos estão disponíveis no portal do Simples Nacional via DTE-SN, o domicílio tributário eletrônico, e também no portal ECAC da Receita Federal. O prazo para regularizar a situação é de até 90 dias após a ciência da notificação. Segundo informações do Ministério da Fazenda, a ciência ocorre na data da primeira leitura, se o contribuinte acessar a mensagem dentro de 45 dias da disponibilização. Se isso não ocorrer, a ciência será no 45º dia. Quem quitar ou parcelar as dívidas dentro desse período não será excluído do regime. Caso contrário, a exclusão passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2027. Se a empresa ou o MEI quiser contestar a cobrança, o prazo é de 20 dias úteis. Para isso, será necessário encaminhar a contestação ao delegado de julgamento da Receita Federal do Brasil via internet. A orientação é acessar os canais oficiais da Receita Federal para verificar pendências e evitar prejuízos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Agora o recado é para os professores do 6º ao 9º ano do ensino fundamental da rede pública. Estão abertas as inscrições para a Olimpíada de Português. Quem conta para a gente é Claudimário Carvalho.
Professores de língua portuguesa do 6º ao 9º ano do ensino fundamental já podem se inscrever na 8ª Olimpíada de Professores de Língua Portuguesa. A iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com a Universidade Federal do Piauí, recebe inscrições gratuitas até 30 de abril. Podem participar docentes de escolas públicas, vinculadas ao programa Escola das Adolescências. É necessário comunicar a direção da escola e contar com a adesão das redes municipais ou estaduais ao programa, condição obrigatória para validar a inscrição. Nesta edição, o tema Lugar Onde Vivo orienta o trabalho dos professores, que devem apresentar um relato de prática em texto e vídeo. A proposta é estimular os alunos a resgatar histórias e fortalecer os vínculos com a comunidade local, contribuindo para a formação cidadã e a valorização do ensino. A Olimpíada é dividida por categorias de acordo com o ano escolar, incluindo produção de poema, crônica, biografia e artigo de opinião. Ao longo do ano, os participantes passam por etapas escolares, municipais, estaduais e nacional, até a definição dos vencedores em dezembro. Mais do que uma competição, a ação promove mobilização nacional para melhorar o ensino de leitura e escrita nas escolas públicas, com foco na formação de professores e no desenvolvimento dos estudantes. As dúvidas podem ser enviadas para o e-mail olimpiadasdeprofessores@ufpi.edu.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Pois é, eu trago hoje aqui os destaques que a gente vai ter mais tarde na Voz do Brasil. Eu vou estar hoje acompanhada de Luciana Vasconcelos, já que o Luciano Seixas, que também apresenta aqui o Assunto Federal, não está conosco hoje. E aí eu trouxe como destaque os resultados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que mede aí as taxas de desemprego e desocupação no país. O Brasil tem o menor índice de desemprego da série histórica para o trimestre encerrado em fevereiro, 5,8%. Essa taxa aí, ela considera também que houve uma queda superior a 1 milhão de pessoas na população desocupada na comparação de 12 meses. O que, que isso significa? População desocupada inclui tanto as pessoas que poderiam estar trabalhando com carteira assinada, quanto as que estão sem nenhum tipo de ocupação mesmo, sem trabalho com carteira assinada, mas aquelas que estariam trabalhando aí como autônomos, enfim. Então, a gente teve uma queda de 1 milhão de pessoas nessa situação, tá? A gente vai trazer todos esses detalhes mais tarde na Voz do Brasil, a partir das 7 da noite. Agora uma última notícia, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, realiza hoje às 8h30 da noite um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão. Ele vai falar sobre o dia D da vacinação. A geração fica a cargo da EBC, empresa Brasil de Comunicação. O Assunto Federal fica por aqui. A gente volta segunda-feira, às 16h, com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.